Mandrágora, mandrágora, mandrágora.
Reflexão.
Misticismo.
Misticismo.
Política.
Cultura.
Mandrágora.
Reflexão.
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 Mandrágora.
Mandrágora.
Um programa repleto de política, cultura e misticismo.
Olá, galera! Sou Luciana Andrade e vim apresentar no programa de hoje a trajetória de um grande filósofo do século XIX, Friedrich Nietzsche, e abordar questões fundamentais da existência humana, como o sentimento do amor. Nietzsche nasceu em 15 de outubro de 1844 na Saxônia, dentro do Império Prussiano. Foi educado em Namburgo, numa casa cheia de mulheres santas, por um sistema totalmente puritano. Isso pareceu lhe afetar futuramente nos seus relacionamentos com as mulheres. Não obteve muito êxito em suas conquistas. Aos 13 anos, foi para um internato e, por sua criação beata, foi apelidado pelos colegas de Pastorzinho e tinha excelentes notas e comportamento. Como tinha muito tempo disponível e poucos amigos, se dedicou a ler livros de literatura e filosofia nos intervalos das aulas. Aos 18 anos, começou a colocar em dúvida a sua fé. O hábito de reflexão criado a partir das leituras fez com que o pensador se afastasse cada vez mais das pessoas e criasse seu próprio monastério. Deixou de lado o romantismo para viver de forma mais crítica e menos padronizada. Aos 19 anos, foi para a Universidade de Bonn para estudar teologia e filosofia clássica. Já com sede de rebelião, ao entrar na faculdade, o garoto solitário aderiu a uma importante congregação estudantil e saía todas as noites para beber com outros rapazes. De maneira exata, Nietzsche define sua crença nesse momento da seguinte forma: Deus está morto. Em 1865, dois fatos mudaram sua vida. Em uma viagem turística à Colônia, visitou um bordel, mas não teve coragem de se entregar a nenhuma mulher, e apenas tocou piano e foi embora. Ele não era muito bom com assuntos mundanos. Nessa época, aos 20 e poucos anos, era provável que ainda fosse virgem. Mas, poucos dias depois, voltou ao bordel e recebeu em seus braços uma mulher. Uma visita que lhe custou o infortúnio de uma sífilis, que na época era uma doença incurável. A partir disso, Nietzsche parece ter abolido de vez as práticas sexuais com as mulheres. O segundo fato de grande importância foi quando ele entrou num sebo e se deparou com o livro de Schopenhauer. Desse dia em diante, seu pessimismo tomou conta de sua história e relatou isso em suas obras. Mais tarde, conheceu a pessoa que mais teve influência em sua vida, o compositor Richard Wagner, um homem revolucionário da mesma idade de seu pai. Além disso, Wagner era um admirador de Schopenhauer e acreditava em viver ao máximo suas fantasias. Por seu brilho excessivo, acabou sufocando e prendendo Nietzsche em seu mundo. Por ser um homem com grandes enigmas psicológicos e egocêntrico, a ruptura do relacionamento mais tarde foi inevitável. Na época em que conheceu Wagner, Nietzsche deu início ao seu livro O Nascimento da Tragédia, em que contrasta duas personalidades, Apolo e Dionísio. Dois anos mais tarde, Nietzsche publicou a coleção de aforismo Humano, Demasiado Humano, que consumou sua ruptura com Wagner. Com essa decepção, ele se tornou um filósofo misantropo e uma pessoa extremamente sistemática. Em 1879, Nietzsche era um homem muito doente e teve que parar de lecionar devido suas enfermidades contínuas. Para compensar sua deficiência psicológica, criou a ideia de um super-homem e fez sua aparição em Assim Falou Zaratustra, um longo poema repleto de ironias. Em uma de suas intermináveis viagens, ele conheceu uma moça chamada Salomé, a quem levava para passear sempre com ele. Uma moça muito bonita, que foi apresentada a ele por intermédio de um amigo, Lu. Os dois se declamaram apaixonados por Salomé e viveram juntos um ménage à trois. Infelizmente, a relação não deu certo. E na noite do rompimento, ele escreve: "Esta noite tomarei o ópio suficiente para enlouquecer." Após um tempo sozinho e com a saúde muito precária, ele lança dois livros, Gaia Ciência e Além do Bem e do Mal. Durante a década de 80, Nietzsche continuou trabalhando na mais extrema solidão. E em 1888, com quatro livros concluídos, o distúrbio neurológico começou a aparecer. Em janeiro de 1889, ele teve um grande desmaio e ficou instalado em seu quarto até o dia de sua morte, em 25 de agosto de 1900. Era o fim da vida de um homem que sobre o amor falou muito, mas que dele desfrutou pouco. Sua definição para esse sentimento tão essencial foi a seguinte: "Sempre há um pouco de loucura no amor, mas sempre há também um pouco de razão na loucura." Rubem Alves, no conto As Razões do Amor, faz um desdobramento dessa complexidade dos relacionamentos humanos. E é este conto que vocês conferem agora.
As Razões do Amor.
Os místicos e os apaixonados concordam que o amor não tem razões. Silésios, místico medieval, disse que ele é como a rosa. A rosa não tem porquês. Ela floresce porque floresce. Drummond repetiu a mesma coisa no seu poema, As 100 Razões do Amor. É possível que ele tenha se inspirado nesses versos, mesmo sem nunca os ter lido. Pois as coisas do amor circulam como o vento. Eu te amo porque te amo, sem razões. Não precisa ser amante, nem sempre sabê-lo sê-lo. Meu amor independe do que me fazes. Não cresce do que me dás. Se fosse assim, ele flutuaria ao sabor dos teus gestos. Teria razões e explicações. Se um dia teus gestos de amante me faltassem, ele morreria como a flor arrancada da terra. Amor é um estado de graça, e com amor não se paga. Nada mais falso do que o ditado popular que afirma que o amor com amor se paga. O amor não é regido pela lógica das trocas comerciais. Nada te devo. Nada me deves. Como a rosa que floresce porque floresce, eu te amo porque te amo. Amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge aos dicionários e regulamentos vários. Amor não se troca. Porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Drummond tinha que estar apaixonado ao escrever estes versos. Só os apaixonados acreditam que o amor seja assim, tão sem razões. Mas eu, talvez por não estar apaixonado, o que é uma pena, suspeito que o coração tenha regulamentos e dicionários, e Pascal me apoiaria, pois foi ele quem disse que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Não é que faltam razões ao coração, mas que suas razões são escritas numa língua que desconhecemos. Dessas razões escritas em língua estranha, o próprio Drummond tinha conhecimento e se perguntava: como decifrar epictogramas de há 10 mil anos, se nem sei decifrar minha escrita interior? A verdade essencial é o desconhecido que me habita e a cada amanhecer me dá um soco.
O amor será isso, um soco que o desconhecido me dá?
Ao apaixonado, a decifração dessa língua está proibida, pois se ele a entender, o amor se irá. Como na história do Barba Azul, se a porta proibida for aberta, a felicidade estará perdida. Foi assim que o paraíso se perdeu, quando o amor, frágil bolha de sabão, não contente com sua felicidade inconsciente, se deixou morder pelo desejo de saber. O amor não sabia que sua felicidade só podia existir na ignorância de suas razões. Kierkegaard comenta o absurdo de se pedir aos amantes explicações para o seu amor. A esta pergunta, ele só possui uma resposta: o silêncio. Mas que se lhe peçam simplesmente falar sobre o seu amor, sem explicar, e eles o farão por dias, sem parar. Mas eu já disse, não estou apaixonado. Olho para o amor com olhos de suspeita, curiosos. Quero decifrar sua língua desconhecida. Procuro, ao contrário de Drummond, as 100 razões do amor. Vou a Santo Agostinho, em busca de sua sabedoria. Releio as Confissões, texto de um velho que meditava sobre o amor sem estar apaixonado. Possivelmente, aí se encontra a análise mais penetrante das razões do amor jamais escrita. E me defronto com a pergunta que nenhum apaixonado poderia jamais fazer: o que é que eu amo quando amo meu Deus? Imaginem que um apaixonado fizesse essa pergunta à sua amada: o que é que eu amo quando te amo? Seria talvez o fim de uma história de amor, pois esta pergunta revela um segredo que nenhum amante pode suportar, que ao amar a sua amada, o amante está amando uma outra coisa que não é ela. Nas palavras de Hesse, o que amamos é sempre um símbolo. Daí conclui ele a impossibilidade de fixar o seu amor em qualquer coisa sobre a Terra. Variações sobre a impossível pergunta: te amo sim, mas não é bem a ti que eu amo. Amo uma outra coisa misteriosa que não conheço, mas que me parece ver aflorar no teu rosto. Eu te amo porque no teu corpo um outro objeto se revela. Teu corpo é a lagoa encantada, onde reflexos nadam como peixes fugidios. Como Narciso, ficou diante dele. No fundo de tua luz marinha, nadam meus olhos à procura... Por isso te amo, pelos peixes encantados. Cecília Meireles. Mas eles são escorregadios, os peixes. Fogem, escapam, escondem-se. Zombam de mim. Deslizam entre meus dedos. Eu te abraço para abraçar o que me foge. Ao te possuir, alegro-me na ilusão de os possuir. Tu és o lugar onde me encontro, com esta ou outras coisas, que por pura graça, sem razões, desceu sobre ti, como o vento desceu sobre a Virgem Bendita. Mas, por ser graça, sem razões, da mesma forma como desceu, poderá de novo partir. Se isto acontecer, deixarei de te amar, e minha busca recomeçará de novo.
As razões.
Essa é a dor que nenhum apaixonado suporta. A paixão se recusa a saber o que o rosto da amada presente apenas sugere obscuro objeto do desejo ausente. A pessoa amada é metáfora de uma outra coisa. O amor começa por uma metáfora, diz Kundera. Ou melhor, o amor começa no momento em que uma mulher se inscreve com uma palavra em nossa memória poética. Temos agora a chave para compreender as razões do amor. O amor nasce, vive e morre pelo poder delicado da imagem poética que o amante pensou ver no rosto da amada. Bom, gente, o programa fica por aqui. Espero que tenham gostado. Até a próxima.
Mandrágora.
Reflexão.
Misticismo.
Política.
Cultura.
Mandrágora.
Reflexão.
Mandrágora.
Um programa repleto de política, cultura e misticismo.